Olá, seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e eu te ajudo a construir um negócio online aplicando o Marketing Digital do Zero. Hoje, eu quero falar com você sobre uma grande lição que eu aprendi de Marketing Digital no livro O Poder do Hábito. Eu estou fazendo essa leitura, eu comprei esse livro recentemente e não foi para aprender Marketing Digital, eu confesso. Comprei apenas para ter uma leitura mesmo sobre um assunto que eu gosto muito, que é o desenvolvimento. E esse livro fala bastante sobre a criação de hábitos e isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Afinal de contas, nós estamos constantemente precisando construir novos hábitos e destruir velhos hábitos. Hábitos que não fazem bem para as nossas vidas. Mas, eventualmente, eu acabei tendo aqui duas lições só no começo do livro, gente. Eu confesso que eu não terminei de ler o livro ainda, eu estou lendo, já estou na metade dele aqui, mas nesse início desse livro eu já tive duas lições. Inclusive, para ser bem sincero com você, essa é a segunda gravação sobre esse livro. A primeira gravação eu gravei e aí eu continuei lendo o livro e falei, caraca, tem mais coisas aqui, eu vou ter que regravar esse episódio e vou começar de novo aqui porque tem muita informação bacana. E eu falei, cara, quer saber? Vamos regravar, vamos compartilhar o melhor com essa audiência. Então, gente, o que eu vou trazer para você aqui são duas lições que eu aprendi que é completamente aplicável nos nossos dias dentro do marketing digital, nos nossos projetos, na construção do seu produto, do seu conteúdo. É muito replicável, tá? A primeira história, então, gente, que eu quero compartilhar com você aqui é do Hopkins. O livro chama o Hopkins de um grande publicitário que trabalhava na época com diversos produtos e conseguiu trabalhar com aveia Quaker, com pneu Goodyear e etc. E aí um amigo dele chegou para ele e falou assim, Hopkins, eu queria que você me ajudasse a promover uma pasta de dente. E aí o Hopkins olhou para ele e falou, cara, pasta de dente? Não, deixa para próxima, eu prefiro ficar com a minha aveia Quaker e com meus pneus da Goodyear. E aí o amigo dele falou, cara, por quê? Daí ele falou assim, nós estamos em um momento que as pessoas não compram. Todos os dias as pessoas batem nas portas das residências oferecendo pasta de dente e você sabe muito bem que os americanos não compram. Porque os americanos, nessa época, estavam muito endinheirados, gente. Os americanos estavam com muito poder aquisitivo, o país estava passando por uma grande migração ali, e nesse processo, a população estava ficando endinheirada. A moeda estava valorizando, o PIB do país estava melhorando, e aí as pessoas preferiam comprar o quê? Porcaria. Comprava muito fast food, comprava muita comida que estragava o dente, e não se preocupava, obviamente, com a saúde bucal ali, com a saúde dos dentes. E não estava nem aí, e essa era a verdade. E a maioria dos americanos estavam sofrendo um grande problema, que era o apodrecimento dos dentes e também, consequentemente, dores nos dentes e tudo mais. Inclusive, o próprio exército dos Estados Unidos já estava preocupado, porque eles estavam perdendo muitos soldados com problemas de dente. Os soldados ficavam com problema e tinham que ser mandados embora ali, e eles estavam perdendo essa galera ali tão importante pro país naquela época. E aí entra o X da questão. O amigo do Hopkins convence ele, então, a promover essa pasta de dente, e o Hopkins vai começar a fazer aqui o que eu chamo de marketing muito bem feito, que é exatamente o que eu vivo ensinando para vocês aqui, que é trabalhar o conteúdo. Eu achei isso fantástico. Porque sabe o que o Hopkins fez? Qual foi o primeiro passo? E a primeira deixa, a primeira coisa que ele falou pro amigo dele quando ele resolveu tentar novamente ali encontrar uma solução para poder promover a pasta de dente, foi que, cara, eu estudei aqui um pouquinho sobre dente, sobre esse ramo, sobre, entre aspas aqui, o nicho do produto que eu vou trabalhar, e, cara, eu não achei uma forma de educar o público sobre esse produto. Ou seja, olha só, gente, o que o Hopkins ia fazer nessa época é puramente o marketing de conteúdo. Exatamente o que é o marketing, né? Porque se você pegar a Wikipédia, já falei sobre isso para vocês, você vai ver que a Wikipédia nos ensina que marketing é o quê? Gerar valor a um produto. Tá? Você constantemente vai estar valorizando um produto. Você vai ter que criar esse valor que não existe na cabeça das pessoas. Você vai ter que educar o seu público para conseguir gerar, então, vendas. Então, o Hopkins ali, na época, ele simplesmente falou isso pro amigo dele e o amigo dele convenceu ele a participar e fazer essa campanha. E aí o Hopkins volta, pega, cai ali de cara nos livros e começa a estudar, estudar, estudar. E o que ele está procurando é uma deixa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele começa a procurar uma situação dentro dos livros de dentistas ali da época e tal, que ele consiga convencer a população dos Estados Unidos que eles precisam escovar os dentes. E aí, no meio dessa busca, Hopkins acha em um livro um negócio com um nome que eu não vou me lembrar agora, não tô com o livro aqui, mas ele nomeia aquilo de película. Resumindo para você, a película era algo que é uma membrana que fica nos dentes, que vai sujando seus dentes com as coisas que você come. Então, vamos supor, você comeu um pão, você tomou um café, ele vai criando uma membrana. E aí o Hopkins leu nesse livro sobre essa membrana e o próprio Hopkins começa a chamar essa membrana de película. Ela tem até um nome técnico, mas o Hopkins começa a chamar de película. E aí ele descobriu aqui uma deixa. E aí ele pensou, cara, essa é a melhor deixa, porque se você passar a sua língua nos seus dentes, você vai sentir seu dente áspero. Se o seu dente estiver sujo, ele estará áspero, porque aquela película, ela é áspera. Logo, eu posso mostrar para as pessoas que se ela vai passar o dente, ela vai ver que o dente está sujo, ela vai precisar de algo para limpar e o meu produto, que é a Pepsodent, na época era o nome dessa pasta de dente, vai fazer essa limpeza. Então o Hopkins ele fala assim, cara, eu achei uma deixa óbvia e depois eu defini claramente uma recompensa, criando esse pequeno loop aqui. O que é a deixa? A deixa é você passar a língua nos seus dentes e sentir uma película de sujeira. As recompensas é você ter um dente bonito igual a de celebridade e ter uma dentição saudável. E para que você chegue nesse processo, você precisa de uma rotina, que é a utilização da Pepsodent. E aí o Hopkins começa a criar uma campanha publicitária em cima desse segmento, alegando para as pessoas que elas estão com problema, que olha só, passa a língua no seu dente, todo mundo vai poder passar, é algo que até mesmo aposto, inclusive, vou aqui, ó, eu aposto que enquanto eu tô falando aqui com você, você passou a língua no dente, né? Sabe por que isso acontece? Porque ele conseguiu encontrar aqui uma deixa muito fácil, algo que as pessoas conseguem identificar no cotidiano delas muito rápido e elas não precisam de muita coisa. Tá, todo mundo pode simplesmente parar um pouquinho, passar a língua no dente e falar, caraca, eu tô com essa película aqui, então isso aqui é a película que o Hopkins falou. E aí eu vou comprar Pepsodent e a Pepsodent vai resolver o meu problema. Então, basicamente, essa foi uma grande lição que eu aprendi aqui da primeira história que tem dentro desse livro. Um pouquinho pra frente, o livro entra numa segunda história de um produto da P&G. Eu tenho certeza que você conhece a P&G, porque a P&G domina muito dos produtos aí que tem por aí, de limpeza e tudo mais. E a P&G estava lançando um produto novo e eu queria muito lembrar o nome desse produto, eu confesso, mas eu não consigo lembrar. Mas enfim, não importa. Vamos chamar esse produto aqui de spray, porque basicamente é isso que ele é. A P&G desenvolveu também aqui, gente, nessa segunda história, um spray. E esse spray, ele era capaz de quebrar todas as moléculas de cheiro, de odores ruins. Ou seja, você tem ali na sua casa muitos gatos e muitos cachorros, sei lá, alguma coisa do tipo, e aí você simplesmente espirrava aquele spray ia lá, quebrava essas moléculas e deixava a sua casa sem cheiro, com cheiro natural, com cheiro bom, porque ele não deixava aquele cheiro aparecer. Então a P&G olhou para aquele produto novo e falou assim, caraca, nós desenvolvemos um negócio que vale ouro. Todas as pessoas vão querer ter isso em casa, porque ninguém vai querer ter uma casa fedida. As pessoas vão passar esse spray e vai ser um sucesso. E aí a primeira pesquisa que eles fizeram, os cientistas encontraram uma mulher, e essa mulher era uma bióloga, se eu não me engano. Então ela tinha muitos animais na casa dela, consequentemente ela levava muitos bichos pra lá, etc, etc. E ela também mexia com esses bichos e acabava ficando com um cheiro ruim. Então logo a casa dela tinha cheiro de todo quanto é tipo de bicho, e ela fala, minha casa tem cheiro de gambá, com gato, com cachorro, com não sei o que, com não sei o que. E aí eu não consigo ter relacionamento nenhum, porque toda vez que eu encontro alguém, um namorado, alguma coisa, e eu levo ele pra minha casa, ele logo foge de mim, porque ele me acha uma porca. marca, mas eu sou um bom partido, eu sou alguém que estudou, eu corro atrás, só que essa é a minha vida, eu não tenho o que fazer, eu fico com o cheiro dos animais que eu mexo todos os dias, e esse negócio me salvou, porque agora eu passo isso na minha casa, a minha casa fica sem cheiro, e esse foi o estudo da persona deles. E aí eles falaram, cara, esse produto vai vender demais. E aí eles criaram a campanha publicitária toda baseada nessa primeira persona que eles descobriram. E aí o que vocês acham que aconteceu? Não foi o Hopkins dessa vez, foi um outro cara. Esse cara ele começou a criar essa campanha e tudo mais. Criou essa campanha, movimentou muito, muito, muito. E passaram-se 2 semanas, o produto teve um pico de venda muito pequeno e depois ele simplesmente parou de vender. Parou de vender, não vendia, gente. Não vendia, ninguém comprava. E aí os caras começaram, da PG, começaram a ficar louco, porque eles investiram cerca de 200 milhões de dólares naquela época ali, naquele produto, e falaram, cara, a gente tá no preju e a gente precisa recuperar isso. Então vamos contratar mais uma equipe de cientistas, estudiosos, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. E eles ficaram literalmente desesperados. E aí eles começaram a visitar as casas das pessoas que tinham utilizado aquele produto. E aí chegaram na casa de uma mulher e falaram assim, pô, sabe aquele spray que você comprou e tudo mais e tal, que tira o cheiro? E a mulher, qual? Daí ela começou a fuçar no armário, esse spray, e ele tava lá no fundo do armário. E aí essa mulher pegou e falou assim, esse aqui, né, eu usei por um tempo, mas logo eu deixei de usar, eu não sei. Ou seja, gente, ela não conseguiu criar um hábito de utilizar porque ela não estava vendo valor aquilo. E para resumir essa história, eles continuaram essa pesquisa, continuaram filmando donas de casa, limpando a casa para entender como elas estavam utilizando esse produto e por que elas poderiam utilizar. E aí chega um momento que eles descobrem que a persona deles, que é a mulher, a dona de casa que faz a limpeza, depois que ela faz a limpeza na casa, ela tem uma sensação de felicidade. E aí eles conseguiram linkar esse produto com essa sensação de felicidade, fazendo com que o produto começasse a ser vendido. Aí o produto parou de ser utilizado no início de uma limpeza, numa casa bagunçada, e passou a ser algo que era essencial para a casa estar realmente limpa. Então as propagandas mostravam a casa toda limpa, o lençol estendido no varal, tudo limpinho, cheirosinho, e depois a pessoa espirrava um pouquinho daquele spray, e aí se tornou um hábito, e todo mundo passou a utilizar esse bendito produto. Renan, mas por que não vendeu o produto? Por que não vendeu? O que aconteceu nesse problema de estudo de personas? Sabe o que os cientistas descobriram, gente? Eles descobriram que as pessoas, estudando mais a fundo a persona, tá? Isso só depois que eles pararam e realmente começaram a estudar mais a fundo as pessoas, eles descobriram que as pessoas, elas não utilizavam porque elas não sentiam o cheiro ruim da própria casa. Porque o cheiro, o olfato das pessoas, conforme o tempo que elas estão imersas sobre aquele mesmo cheiro, elas deixavam de sentir. E aí eles foram visitar uma casa de uma mulher que tinha 9 gatos, mas ela era louca da limpeza. Ela limpava a casa toda, a casa era um brinco. A janela sempre fechada e tudo mais por causa dos gatos. Mas quando os cientistas entraram na casa, o cheiro era muito ruim. Só que os cientistas sentiam um cheiro muito ruim, mas ela não sentia cheiro nenhum. Pra ela tava tudo limpo, mas pros cientistas não. E aí os cientistas falaram, cara, é isso, ninguém vai utilizar algo que não consegue ver valor, porque pra pessoa o negócio não tem cheiro nenhum, ele vai passar ali, não vai mudar nada pra ela, vai mudar pra quem não tá habituado com aquele odor. E aí eles começaram a perceber que esse foi um problema de estudo da persona deles, e que no final das contas eles precisavam unir aquela sensação com algo mais agradável pra se tornar um hábito. É justamente o que a própria Coca-Cola faz quando ela junta a Coca-Cola, que é algo ruim, né, que se você for analisar é algo que vai fazer mal para você, com a alegria, com a felicidade, fazendo com que você entenda que tomar Coca-Cola é lembrar do café, do almoço na casa da avó, da feijoada, do macarrão, da macarronada dos avós, da mãe, e aí você sempre vai querer tomar Coca-Cola, porque você vê a propaganda da Coca-Cola com vários amigos dando risada em uma mesa comendo pizza. É basicamente essa mesma coisa. Renan, e o que aconteceu com a Pepsodent? A Pepsodent, gente, por 30 anos liderou a indústria de pastas de dentes, fez com que os americanos criassem o hábito de escovar os dentes. e também acabou se tornando mundialmente famosa. Logo depois, passaram-se vários anos depois, outras marcas começaram a estudar a estratégia de Hopkins para poder crescer também, porque eles falavam, cara, por que, que só a Pepsodent funciona? E aí eles descobriram que, na verdade, a estratégia de Hopkins não foi a estratégia em si de Hopkins que fez com que os americanos gostassem daquela pasta e aquela pasta fizesse tanto sucesso. Sim, a estratégia dele de achar deixa da língua ali, passar no dente, aquilo ali foi super útil, mas o que fez se tornar um hábito, na verdade, foi que a Pepsodent, ela também tinha um estimulante ali na fórmula dela, que era o seguinte, ela dava uma sensação de queimação ali na gengiva, na boca da pessoa, que é o que as pastas de dentes têm hoje, que é a sensação de refrescante, né? Aquela sensação de frescura depois que você escova os dentes. E aí, nos estudos, eles descobriram que essa sensação fazia com que as pessoas sentissem que a boca estava limpa e não mais a película do dente, porque ninguém ficava passando a língua no dente toda hora, mas aquela sensação de frescor. E aí as outras pastas começaram a replicar e aí conseguiram alcançar e bater aí concorrência da Pepsodent. E logo depois dos 30 anos de sucesso que ela permaneceu ganhando bilhões de dólares, as outras empresas também começaram a crescer tanto quanto e até mesmo chegaram até a ultrapassar a marca da própria Pepsodent. Mas essa é uma grande lição, porque nos ensina que a gente precisa sempre ter uma deixa e a gente precisa encontrar essa deixa, a gente precisa pensar na recompensa, porque as pessoas esperam a recompensa. Essa deixa, esse motivo para que as pessoas utilizem o seu produto, comprem de você, precisa ser muito bem claro, muito bem definido. Esse livro me prova mais uma vez a importância da nossa estratégia de conteúdo, a importância da estratégia que você vai encontrar no meu método, que é o método OGS. Por que é que você encontra essa estratégia? Porque basicamente é isso que eu vivo. Eu produzo conteúdo de valor, entregando o máximo possível para minha audiência, criando pontos de vendas dentro desse conteúdo e sempre educando a minha audiência, que é exatamente o que Hopkins faz. Educa a audiência até o momento que ela vai comprar o seu produto. No meu caso, comprar o meu curso Método OGS. No seu caso, comprar o seu próprio produto, comprar o que você vai vender depois, sendo ele produto físico, produto digital, sendo ele um treinamento, um livro ou qualquer coisa do tipo. A estratégia é a mesma, tanto que esses dois produtos que eu mostrei para você aqui é produto físico. Eu tô deixando o link desse livro aqui na descrição do podcast. Se você quiser comprar, eu já vou deixar claro para você. Esse aqui é meu link de afiliado da Amazon. O livro vale muito a pena. Se você comprar, vai me ajudar. Eu vou ganhar mais ou menos aí R$1 por livro que eu vendo aqui da indicação. Mas, pô, me ajuda, porque me ajuda a manter o podcast aqui também. Tá? E se você quiser fazer o mesmo, tá vendo? É uma estratégia para você aqui. É você fazer esse tipo de estudo. Eu acho muito válido. Gostei muito do livro. Super recomendo. Se você não quiser comprar pelo meu link, tudo bem. Eu tô sendo bem honesto com você aqui. Não tem problema nenhum, mas compre, leia, continue criando esse hábito de leitura, é muito importante, ajuda pra caramba, e os aprendizados que você vai ter é muito importante, é muito legal. A gente vê também aqui nessa história a importância de você conhecer a sua persona, e a gente também entende que nada começa 100% validado. Tudo é um processo de validação, tudo é um processo que você vai precisar aprender com ele, tudo é um processo que você vai falar assim, ah cara, a gente vai precisar mudar, talvez a gente começou o produto aqui, mas tá com a persona errada, vamos mudar a persona, ah meu produto não tá vendendo, será que você conhece a sua persona o suficiente, será que você tá seguindo a estratégia certa, o que será que dá pra remodelar aqui no seu produto pra fazer com que ele venda mais, tá? Se faça essas perguntas que você vai ver que o seu negócio vai começar a crescer de verdade. Essas foram as primeiras lições que eu aprendi aqui com o livro O Poder do Hábito. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha te ajudado e gerado valor pra você. Se você gostou, se inscreve lá no meu Instagram, tá? É o @marketingdigitaldozeropodcast. Compartilha esse episódio com seus amigos. Vai que outra pessoa está precisando de um podcast como esse. Então, compartilhar o conhecimento é sempre muito importante. Vejo você na próxima quinta-feira. Fique com Deus e até semana que vem!